Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos hoje com mais um programa do Profissão TI e eu tenho o prazer de entrevistar o Edson Luiz Pereira, que é gerente de parcerias educacionais da IBM. Edson, tudo bom? Obrigado por você ter aceitado nosso convite. É um prazer recebê-lo e eu gostaria que você se apresentasse para o nosso ouvinte.
Bom, meu nome é Edson Luiz Pereira. Eu estou na IBM desde 1975. Eu entrei lá como estagiário técnico em eletrônica. Eu fazia manutenção de computadores como eu entrei. Eu trabalhei 10 anos como técnico e depois eu migrei para a área de administrativa. Então, desde 1985 eu sou gerente de pessoas e venho atuando em várias áreas de serviços na IBM. Fui executivo de várias linhas de negócio na área de serviços e hoje eu me dedico a fazer parcerias com instituições de ensino e governo para a gente preparar o profissional que a IBM e o mercado de TI vão estar admitindo nos próximos anos.
Edson, parece meio óbvio, mas porque a marca IBM é uma marca absolutamente conhecida e bem reconhecida, mas eu ia te pedir para contar um pouco para a gente como é que é a configuração da IBM hoje no mundo, quais são seus focos, quais são seus produtos, como é que a IBM se apresenta?
Legal você fazer essa pergunta. A IBM tem mudado muito nos últimos anos. A IBM hoje está presente em cerca de 170 países, com o principal foco em serviços. Todo mundo ainda acha que a IBM é um grande fabricante de computadores. A gente é um grande fabricante de computadores. Mas hoje, mais de 50% do faturamento da IBM vem da área de serviços. Serviços relacionados à tecnologia da informação. A nossa principal atividade no mundo hoje é ajudar os nossos clientes a resolver os seus problemas usando a tecnologia da informação como meio. Então, isso fez com que mudasse muito o foco da IBM em relação ao mercado em relação à busca de profissionais que a gente precisa. O perfil do profissional hoje é muito diferente do perfil do profissional que a gente contratava há 10 anos atrás.
Essa é uma questão bastante interessante, Edson. A gente podia detalhar um pouco o que é essa mudança no perfil? O que era o profissional IBM dos anos 80 ou 90 e o que é o profissional IBM 2010, 2020?
Claro. O nosso foco no passado era principalmente no perfil técnico do profissional. Se ele seria um bom programador, se ele seria um excelente analista de sistemas. Hoje, isso não mudou. Ele continua precisando de ter um bom perfil técnico, de se destacar tecnicamente. Mas com a atuação no meio de serviços, no setor de serviços, o profissional técnico está muito mais próximo do cliente. Ele tem que se relacionar com o cliente no dia a dia. Então, um perfil de comunicação, o perfil de relacionamento pessoal desse candidato passa a ser muito importante. E o outro lado é que quando você está trabalhando em serviços, você vai desenvolver uma solução para o setor bancário, por exemplo, é muito diferente de você desenvolver uma solução semelhante para o setor automobilístico. Então, o profissional precisa também conhecer um pouquinho do negócio do cliente que ele tá, com quem ele está trabalhando. E o terceiro, o que complementa o lado do relacionamento, é que há uma demanda muito grande por exportações de serviços. O Brasil tem se destacado em exportações de serviços de tecnologia da informação. Daqui a gente atende clientes do mundo inteiro. E isso faz com que o candidato precise conhecer um segundo idioma. Geralmente o inglês, que é o mais procurado, mas ele precisa ter um segundo idioma para ser um profissional que se destaque também na área.
Edson, eu ia te pedir a gentileza de detalhar um pouco melhor e talvez dar alguns exemplos do que é essa competência de relacionamento. Esse profissional que está chegando no mercado, que precisa se preparar para essa competência, isso é o quê? Como é que isso representa no dia a dia dele?
Bom, a competência de relacionamento é você conseguir se relacionar com seus pares, você conseguir se comunicar adequadamente, ouvir o cliente, entender a necessidade do cliente e conseguir transformar isso no seu trabalho, a necessidade do cliente no resultado que você vai produzir para ele. E, principalmente, comunicar para o cliente o resultado do seu trabalho. Quando você está atuando num time internacional, num time que está atendendo um chamado de exportação de serviço, vamos supor, de infraestrutura, você vai se relacionar com outras empresas que também estão prestando serviço para esse cliente e que fazem parte do time da solução do problema. Então, você tem que ter competência para se relacionar com os seus, às vezes até concorrentes, com o cliente como seu parceiro e focar na solução do resultado. E, geralmente, como o atendimento é internacional, essas comunicações acontecem por telefone. Você não tem a parte da comunicação visual. Então, a sua capacidade de comunicação fica muito mais enfatizada aí por você não estar vendo as pessoas com quem você está se comunicando. E aí, por trás disso tudo, a sua competência técnica para liderar e ajudar na solução do problema.
Vamos falar um pouquinho do que é essa questão do time internacional. Quer dizer, quando a gente fala hoje de um time internacional, antigamente se falava de um conjunto de pessoas que se reunia internacionalmente. E hoje isso já não é, mas não é exatamente assim. O que é participar de um time internacional? E isso são oportunidades reais no mercado hoje ou ainda é uma coisa que a gente está prometendo para daqui uma década?
Essas são oportunidades reais e já estão aí. Aqui do Brasil, a IBM atende clientes nos 5 continentes. E o que é exportar serviços? Eu posso, por exemplo, desenvolver um aplicativo que vai ser usado por um cliente em todas as suas instalações no mundo inteiro. Ou eu posso estar daqui operando um computador que está instalado nos Estados Unidos ou na Europa. Se relacionar internacionalmente nesse cenário é você conseguir se comunicar com o cliente, você vai ter um problema que você tem que resolver ou você vai ter uma solução que você tem que desenvolver para esse cliente e você tem que conversar com as pessoas. Diferente do que era antigamente, que eu pegava um táxi e ia visitar o cliente lá na Avenida Paulista. Hoje eu não vou mais, eu pego um telefone e converso com o cliente que está na Europa. Ou converso com os meus representantes que estão próximos desse cliente na Europa. E a gente tem que entender o problema do cliente e ajudá-lo a resolver.
Voltando um pouco para a questão da IBM, como é que está desenhada essa entrada na IBM? Quais são as portas de entrada para um jovem profissional, ainda em formação ou recém-formado? E quais são as perspectivas de crescimento dentro da IBM como carreira?
Bem, as perspectivas de crescimento continuam excelentes. Você vê o meu caso, que eu entrei lá como estagiário e hoje eu sou um executivo. E isso é muito comum. A IBM dá oportunidades para recém-formados. A gente procura levar a maior parte das nossas oportunidades para recém-formados. E como que a gente faz isso? Promovendo as pessoas que já estão dentro da companhia através de mais treinamento, mais qualificação nessas pessoas para que elas estejam preparadas para assumir uma posição de maior responsabilidade quando chega um contrato novo e abrindo essa vaga nas carreiras de entrada, que a gente chama. Que carreiras são essas? A gente está falando aqui de programação, principalmente. Um programador júnior, um programador trainee é uma porta de entrada. Operação de sistemas desde microcomputadores até sistemas de grande porte. Ao contrário do que se pensa, o computador de grande porte não acabou, muito pelo contrário, ele tem crescido muito. As grandes empresas, todas as grandes empresas, os grandes bancos têm computadores de grande porte e isso tem uma demanda muito grande de profissionais. E diga-se de passagem, um profissional de grande porte ganha em média 15% a mais do que das outras plataformas. E a outra porta de entrada é suporte ao usuário. É você ajudar o usuário na solução de problemas pelo telefone. Essas três, e tem também a porta de entrada de manutenção de computadores, que continua sendo ainda um grande mercado. Nessas quatro portas, a gente tem vagas constantemente em aberto.
Edson, esse conjunto de vagas permanentemente aberto na IBM se reflete também como verdade para o mercado como um todo?
Sim, Maurício. O mercado de tecnologia da informação tem uma carência de mão de obra qualificada. Hoje, estamos em 2010, estima-se que no Brasil faltam cerca de 100 mil profissionais para preencher todas as vagas. Se não aumentar esse número de profissionais, em 2013 a Softex estimou que esse número vai ser de 200 mil profissionais. O que significa que a gente tem 200 mil empregos, vai ter em 2013 200 mil empregos que a gente não consegue preencher. Essas vagas vão ficar abertas? Provavelmente não. Essas vagas vão ser absorvidas por empresas da Índia ou da China que vão absorver esses contratos. E o Brasil vai perder a oportunidade de gerar esse emprego.
Você está mostrando para a gente uma equação um pouco difícil de fechar. Quer dizer, nós estamos falando que em 2010 há 100 mil vagas em aberto e em 2013 200 mil. Só que nesse período de 3 anos, a formação de um profissional talvez não seja ainda possível e integral. Há opções como, por exemplo, a formação tecnológica, educação superior tecnológica. O que você acha desse tipo de formação?
Essa é uma boa solução para o problema e a gente tem que pensar de uma forma mais abrangente, né? Qual é o grande problema? Há alguns anos que o jovem não faz opção por uma carreira relacionada às ciências exatas, como é o caso de tecnologia da informação. As pessoas têm um paradigma que para você trabalhar em tecnologia da informação ou engenharia, você precisa ser gênio ou precisa saber muita matemática. Isso não é verdade. Você precisa ter alguma aptidão para trabalhar com matemática, principalmente porque você trabalha muito com lógica em tecnologia da informação, mas não precisa ser nenhum gênio em matemática para você ser um profissional de TI. Então, uma solução é a gente motivar mais o jovem a escolher carreiras relacionadas a exatas. A carreira de tecnólogo é excelente, porque ela foca numa especialização, que é o que a indústria precisa. Geralmente, um curso de bacharelado, ele forma uma pessoa mais generalista, que depois que ele acabar o curso, ele vai se especializar em alguma área que ele goste mais. O curso de tecnologia já é um curso que dá uma especialização mais centrada. O aluno que sai de um curso de tecnologia já tem alguma especialização. Ele aprendeu uma linguagem de programação, ou ele aprendeu um banco de dados, ele aprendeu alguma coisa mais focada nesse curso, e ele vai arrumar um emprego mais rápido. E ele vai chegar mais rápido no mercado também, que é a nossa carência. E tem um terceiro caminho para isso, que seria os cursos de especialização, os cursos de extensão universitária. Que você pode, inclusive, pegar pessoas que fizeram uma opção de carreira onde tem mais profissionais do que vagas no mercado, por exemplo, na área de humanas, e que fazendo um curso de extensão pode também migrar para a área de TI. Existe um mercado que está em grande expansão hoje, que é o mercado de Business Process Outsourcing. O que é isso? É uma empresa de TI ajudar a terceirizar um processo da empresa. Por exemplo, um processo de contabilidade. Eu posso centralizar num país os processos de contabilidade de uma grande empresa. A IBM faz isso, por exemplo, para grandes empresas, e daqui do Brasil a gente opera o processo das empresas no mundo inteiro. Para isso eu preciso de um profissional que conheça a contabilidade e também conheça a TI. Então, se eu pegar um profissional de contabilidade, um profissional de direito, que hoje tem a dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, e faça um curso de extensão em TI, ele vai poder ingressar no mercado de TI e ajudar a suprir essa falta aí de profissionais que a gente tem hoje.
Quer dizer, você está falando da possibilidade de uma reciclagem profissional. Um indivíduo que já tem uma formação de nível superior, seja ele advogado, economista, administrador, ou enfim, qualquer uma dessas carreiras da humanas ou sociais, que migra e ocupa uma dessas oportunidades na área de TI, é isso?
Isso é muito comum. Na IBM a gente tem vários casos desses. Centenas de casos como esse.
Aproveitando as competências e os conhecimentos que ele tinha construído na primeira graduação.
Exatamente. E complementando com a necessidade de conhecimento em TI e a parte de relacionamento e conhecimento de negócio, que também são importantes, como eu já disse.
Edson, vamos vir um pouquinho para a tua gerência, essa gerência de parcerias educacionais. Conta um pouquinho para a gente quais são os teus desafios à frente desse trabalho.
Os meus desafios são exatamente esses que eu estava descrevendo até agora. É a gente trabalhar junto com as instituições de ensino e junto com o governo para a gente conseguir estruturar os cursos de hoje para formar o profissional que a gente está contratando amanhã. Então, atualizar o conteúdo dos cursos, mostrar essa mudança no perfil de profissional, que hoje um profissional ele precisa de algo mais do que o técnico, do tripé do relacionamento e do tripé do conhecimento do negócio. Informar essa questão do segundo idioma, porque o mundo está globalizado e o Brasil faz parte desse contexto. Então, se a gente não falar inglês, a gente não vai se inserir no mercado internacional. Então, o meu trabalho é fazer esse relacionamento com as universidades e ajudar a reestruturar os cursos para formar esses profissionais. Como a gente fez com vocês aqui na Banditec, esse curso de análise de desenvolvimento de sistemas, redes e banco de dados, a gente estruturou junto e está sendo um grande sucesso.
É verdade, e para nós foi uma grande alegria e prazer, viu, Edson? Você poderia dar um exemplo de uma iniciativa da IBM na formação de um grande número de pessoas e capacitação para esse mercado que a IBM está olhando já para alguns anos para frente? Um exemplo prático, quer dizer, uma iniciativa da IBM que tenha sido aplicada?
Bom, tem o nosso exemplo aqui com a Banditec e tem um exemplo que é mais em massa, que é o nosso projeto Oficina do Futuro, onde a gente tem um curso à distância disponível e onde eu faço parceria com prefeituras para a gente oferecer esse curso gratuitamente nas cidades para que as pessoas se qualifiquem para as carreiras de entrada do mercado de tecnologia da informação. Informações sobre esse curso tem no site oficinadofuturo.org.
Edson, olhando um pouco para a expectativa desses jovens que estão nos ouvindo e as oportunidades que estão na IBM, o quanto de vaga, o quanto de oportunidade esse menino poderia encontrar olhando para a IBM?
Olha, olhando para a IBM e para o mercado de TI em geral, as oportunidades são amplas. Como eu disse, hoje a gente tem uma carência de 100 mil profissionais. Então, se ele tiver qualificado, se ele escolher a área de tecnologia da informação que ele goste e se aprofundar nessa área, ele vai facilmente se inserir no mercado de trabalho. A IBM tem vagas abertas constantemente. No site ibm.com.br, na página Trabalhe Conosco, você vai encontrar inúmeras vagas lá e você pode se candidatar a essas vagas. A gente admite profissionais todo dia. E sempre chegam novos contratos e a gente precisa de mais profissionais. E essa é a realidade do mercado de tecnologia de informação do Brasil. A IBM não é diferente do resto do Brasil.
Edson, você tem uma informação, um número sobre o que seria um salário médio de ingresso de um profissional no mercado ou uma referência IBM?
Olha, isso vai depender do porte da empresa, do tipo de atuação que o profissional vai ter na empresa. Mas eu posso te falar o seguinte, o setor de tecnologia da informação, ele paga um pouquinho menos do que o dobro do salário médio pago no Brasil. Se você olhar o salário médio pago em tecnologia da informação, ele é quase o dobro do salário médio pago, considerando todas as profissões.
Edson, você nos falou que a IBM tem contratado gente todos os dias, mas também nos disse que há um déficit de profissional e uma dificuldade de encontrar esse profissional. Como é que a IBM tem resolvido isso? Como é que a IBM tem encontrado o pessoal necessário para poder ocupar suas vagas?
Bom, como eu te falei, a IBM busca dar oportunidades internas para as pessoas que já estão lá dentro crescerem na carreira e gerar mais oportunidades para recém-formados. Então, a nossa maior busca por candidatos é de candidatos recém-formados. Para isso, a gente trabalha muito próximo a instituições de ensino, ajudando a configurar os cursos e a atualizar o curso de acordo com a necessidade da IBM, que é muito parecida com a necessidade do mercado como um todo. A nossa grande dificuldade é em achar um candidato que conheça a TI, que fale inglês e que se relacione bem com o cliente. Ele precisa preencher essas três torres de conhecimento para que ele seja um bom candidato. E é muito difícil você achar uma pessoa com esse perfil.
Muito bom. Edson Luiz Pereira, gerente de parcerias educacionais da IBM. Edson, eu quero agradecer a tua disponibilidade, agradecer por você ter vindo conversar com a gente, mas queria deixar que você desse uma última palavra para os nossos ouvintes.
Eu agradeço o convite por poder participar desse programa. A mensagem final é a seguinte, quando eu falo de mercado de tecnologia da informação, eu estou falando de um mercado muito amplo. Não existe um profissional de tecnologia da informação, genericamente falando. Existem, sim, especialistas de tecnologia da informação. Eu tenho programadores, eu tenho operadores, eu tenho analistas de banco de dados. Então, o aluno, quando entra no curso de tecnologia da informação, ele não sabe muito bem o que é isso. Nos primeiros anos do curso, nos primeiros períodos, ele vai ter a oportunidade de conhecer a amplitude desse setor. Ele precisa escolher qual é a área que ele realmente gosta, qual é a área que realmente o apaixona. E ele precisa se aprofundar nessa área, buscar essa área e buscar o maior conhecimento possível nessa área, para ele se destacar nessa área e ser o melhor profissional disponível no mercado dessa área para ele conseguir os melhores empregos.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditec, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditec.com.br.